A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º vereador, Márcio José Munareto. 2º, Roger Carlos Vencato. 3ª, Ilóvis Saciloto Perufo. 4º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 5º, Rodrigo Pivoto. 6º, José Juscelino Franco. 7º, Daniel Walter Friso. 8º, Sadi Kogo. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. 4º, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 32 e do projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 33 e do projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal nº 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 34 e do projeto de lei nº 32, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1867, de 15 de junho de 2021. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 35 e do projeto de lei número 34, de 8 de abril de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 12 de 2021, 13 de 2021, 35 de 2021, 36 de 2021 e 37 de 2021 e da outras providências. 5º, tempo de liderança. 1º, líder do PL. 2º, líder do PDT. 3º, líder dos progressistas. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está. Quem discorda que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 14 de 2022. Venho através desse solicitar que o Executivo Municipal realize o estudo de colocação de uma faixa elevada na rua Francisco Lovato, no Jardim das Hortênsias, nas proximidades do depósito do Marcão. Justificativa. A construção da faixa elevada, além de possibilitar a travessia de pedestres com segurança, agem como redutores de velocidade, tendo em vista a alta velocidade de alguns veículos no local. Nova Esperança do Sul, 25 de abril de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de providência número 15 de 2022. Venho através desse solicitar que o Executivo Municipal realize o estudo de determinar tempo de estacionamento na rua Ipiranga, na quadra que tem a EMEI. Justificativa. Como apresenta-se uma demanda de veículos disputando vagas de estacionamento na rua Ipiranga, em especial a quadra onde se localiza a EMEI, com o intuito de solucionar ou minimizar o problema, deve-se considerar que a colocação de placas de trânsito, determinando o limite de tempo para o seu uso e que o não cumprimento desse tempo gera penalidades ao condutor do veículo, essa rotatividade inevitável faz com que o uso das vagas sejam democratizados, contribuindo para que os pais tenham acesso ao local no momento de deixar as crianças na instituição de ensino e também as pessoas que necessitam frequentar o comércio local e assistência social. Nova Esperança do Sul, 25 de abril de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador, bancada dos progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos escuta pela rádio, meu boa noite. Ontem estive na Coxilha Alegre, lá, depois de 2 anos, tem uma festa até bem boa. Mas fico triste de passar lá e ver o colégio CIEP, o Matagal, que está no meio daquelas frutíferas lá que tem. Eu plantei 200 árvores no tempo que era secretário. Eu, sinceramente, fico com vergonha pela Secretaria de Educação não ir lá ver aquilo. E tudo aquele pessoal que passou ontem lá, em meia hora o trator vai aqui em roça, faz um serviço bem feito. Gostaria que o vereador passasse lá e olhassem para ver. O descaso daquilo, daquelas frutíferas lá, daquele pomar lá. Também amanhã começa a ecoterapia. O vereador Getúlio me passou uma mensagem. Os mesmos horários são. Isso só quem ganha é as crianças e os pais dessas crianças com o tratamento que vai ser feito. Então, que bom que resolveram o problema que começa amanhã. Também gostaria de falar um pouquinho da articulada, né? Eu tenho propriedade para falar, porque fiquei 4 anos tomando pau pela cabeça. E eu tinha um plano de sempre plantar para os produtores. E segundo plano, deixava a roçadeira. O vereador Dete sabe bem disso. Eu acho que o Biasi está fazendo isso, e eu não tiro a razão dele também. Se tem 5 tratores na Secretaria de Agricultura, vai os 5 plantar. E eu acho que é merecido atender o produtor primeiro. Essa ideia de colocar para a Secretaria de Obras, talvez é uma ideia boa, mas aí tinha que botar no 297, que não tem hidráulico, porque os outros tratores são sempre usados para patear, plantar. Então, isso fica a critério do prefeito para resolver esse problema. Também do técnico agropecuário, essa semana veio a lei que cria o cargo e ali está incluso, que é para a inspetoria veterinária. Agora me agradou o projeto, está fazendo falta. É para ver que eu não guardo mágoa quando eu vim aqui dizer que ia votar contra. Quando o projeto é bom e faz falta para os produtores, tem sempre meu apoio. Então, esse projeto provavelmente vai ser aprovado. Também, a estrada lá da linha 1, vereador Neto, não sei se patrolaram ali no que o Vinícius Estrela fez o... tapou umas pedras ali, arrancou umas árvores, uns eucaliptos, né? De repente, agora choveu, para dar uma limpada na sarjeta. Provavelmente vai vir tudo aquela terra de cima para o meio da estrada. De repente, a hora que dá uma clareada, né? Dá uma limpada na sarjeta lá. Eu acho que era isso, senhor presidente. Volto o tempo para a liderança.
Segundo o vereador, Roger Carlos Vincato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, o nosso boa noite. Queria também hoje começar falando da festa lá na Coxilha Alegre, uma grande festa, né? Queria parabenizar os festeiros lá, que foi o Flávio e a Neiva, e o Ayrton e a sua esposa, e todos aqueles que trabalharam para que aquele evento tivesse sucesso. O domingo inteiro teve festança, teve dança, um movimento muito grande. Depois dessa pandemia, o povo começa a sair e se divertir de novo. E tem que ser assim, né, senhor presidente? Temos que aproveitar, quanto dá. A música também, a Mistura Gaúcha é uma música muito boa, toca todo que é tipo de música, contenta a terceira idade, contenta os mais jovens, então foi um grande evento. Então deixo os parabéns para os festeiros, o Flávio e a Neiva e o Ayrton e a esposa, que era os vice-festeiros, meus parabéns pelo trabalho e toda a equipe que lá trabalhou e que fez sucesso, com esse evento. Não tive presente, mas quero falar aqui também da Voz do Campo, que teve aqui na empresa Sagrilo, agora essa empresa nova que abriu, é muito importante, não pude me fazer presente por motivos alheios à minha vontade, mas sei que foi um bom evento. Teve aí o deputado Valdeci Oliveira, deputado estadual, então um evento muito importante, mais uma empresa que abre em nosso município, quanto mais empresas, melhor para a nossa comunidade, para o nosso município, isso nos traz uma pesquisa de preço para a gente saber onde é um pouco mais barato, vai adquirir o seu produto veterinário, então é muito importante. Parabéns então à família Sagrilo, por esse evento. E segundo tem informações, em agosto vai ter mais uma Voz do Campo, isso é muito importante participar, quero falar também aqui que o campo de futebol já começaram a roçada hoje, então se não chover amanhã, de repente já termina, quase a metade do campo foi roçado, uma parte já, e de repente amanhã ou depois de amanhã ou essa semana fica pronto. Então parabenizar a Alcione, que tomou também essa atitude, Hoje também estava falando que ficou pronta a estrada lá do... Aquela que desce, que sai lá, vai pro, a estrada velha vai para o PID, vai lá nas terras do Valério Sagrilo e do Luiz, Ficou pronta também. Falei com o capataz Carlinho, ficou pronta a estrada, ficou boa, Tem duas cascalheiras que já foi renovada a licença, Que é a lá do Egídio Manzoni e a do Poleto aqui na Coxilha Alegre. Então, já temos duas cascalheiras para retirar cascalho, Porque aquela, estava falando com o Sagril, na estrada do PID, a estrada nova que vai lá, vai em torno mais ou menos de 150 a 200 cargas de cascalho. Então, não é pouco que vai lá. Nós estávamos conversando hoje, é muito cascalho. Ela está pronta, só falta cascalhar. Então, no momento que... Tem cascalho lá perto, mas são cascalheiras que não são licenciadas, então você corre o risco. Mas, no momento que der, vai ser cascalhada e vai ficar pronta. Também, vamos já aproveitar aqui e fazer um pedido, à Secretaria de Obras do Interior, para patrolar, dar uma cruzada nessa estrada aqui que desce aqui para o Planalto, São João, São Luís, a que vai para o Stadiello, a que vai lá no, que termina lá no Valmor Spagnolo, também que seja feito uma... A estrada está boa, mas fazer uma recuperaçãozinha para ela se manter. Isso é importante, cada pouco, dar uma cruzada na estrada para que ela se mantenha em perfeitas condições. Também recebemos... um caminhão da emenda do Biolc, que chegou essa semana agora que passou. Então chega mais um caminhão, e é importante, para o trabalho que vai ser desenvolvido com esse caminhão. Era isso no momento, obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Terceira vereadora, Ilove Cecilotto Perufo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as gurias aqui que nos assistem e ao jurídico. Meu, boa noite. Era um pedido das lâmpadas, hoje surgiu um assunto no nosso grupo do Capão Grande lá, e a Marisa colocou que quem quiser fazer os pedidos, que faça direto ao Cadu. E aí teve uns quantos pedidos, e eu já tinha uns também, aí eu já tinha passado para o Cadu, e hoje ele me retornou que estão para ser tratado assinar um pedido para quem vai fazer o serviço. E agora eu vindo de casa, eu vejo que tem várias lâmpadas queimadas nas casas. Então, esse pedido é muito importante, né? Porque a gente que mora lá fora é tudo escuro, né? Então, é importante para todos os lugares. No momento era isso, devolvo a palavra mesmo.
Quarto vereador, Getúlio Cristiano de Bastos do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal do jurídico, pessoal que nos escuta em casa através das ondas 87.9. Dando continuidade ao que a colega falou, que foi colocado no grupo hoje lá do Capão Grande, a gente já aproveitou, acredito que ela fez a mesma coisa que eu fiz, né, que cada um tem uns pedidos às vezes separados e já passou para a secretaria lá e também foi informado de que estava naquele problema que antes não tinha material, depois não tinha quem fizesse o serviço, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim, que a expectativa agora é que eles vão fazer o serviço e vão aproveitar uma ida para fazer tudo que tem. E tem bastante, pelo que a gente viu nela. Então, pessoal, fica tranquilo que, à medida do possível, vai ser feito o serviço lá. Também gostaria de dar continuidade ao assunto que o pessoal falou, da festa da Coxilha Alegre. Eu pude passar lá, fiquei a parte da tarde eu tive lá, né, durante o baile lá. Foi uma recepção calorosa para todos que tiveram lá, uma festa bonita. Uma festa, inclusive, que apesar de ser uma festa, surgiu bastante demandas, porque a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas daquela localidade e também da terceira idade, e a gente ouviu bastante reclamações, elogios, reivindicações e está sendo tudo passado diretamente aos responsáveis. Deixar bem claro para a dona Cleidi, lá da terceira idade, que a gente vai correr, lutar, batalhar, para o que eles nos pediram, a gente poder colocar em prática e ajudar no máximo possível eles. Meu outro assunto, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do pessoal do turismo, que eu vi que estava em função o fim de semana, né, com a pedalada do Integra Nes, que saiu daqui, passou por algumas regiões do nosso interior e foi finalizado lá na gruta. E na mesma ocasião, o pessoal do professor Jamir, lá que estava coordenando o pessoal que estava em curso de guia turístico, já tiveram que trabalhar bastante, pois receberam uma excursão, né, de Guarani das Missões e já tiveram trabalho nessa finalização do curso aí. Foram recepcionados aqui, né, com um café aqui, o café da Laura Flori lá. Depois retornaram à igreja da linha 1 e também à gruta subterrânea. A importância do nosso turista também chegar dentro da nossa cidade. Então, parabenizando a Secretaria de Turismo aí pela essa atitude. Gostaria também de deixar um recado ao pessoal que nos apoia, que nos acompanha, que nos acompanhou em campanha. É que eu tô criando uma página agora nas redes sociais, vinculadas ao Instagram, Facebook, que é uma página do vereador Getúlio Cristiano, onde eu vou colocar desde os meus trabalhos iniciais até a sequência do que a gente está fazendo. E ali a gente vai estar aberto a discussões, reivindicações e coisas que a comunidade precisa, necessita e tem o que nos passar, que afinal a gente é a ponte entre o povo e o governo, né, municipal. Então a gente vai estar à disposição também nessas plataformas sociais. Uma maneira mais ampla do pessoal poder entrar em contato com a gente e não deixando, obviamente, de visitá-los. Como eu falei que eu passaria, né, nas casas, já estou fazendo algumas, e a minha ideia é visitar seguidamente o pessoal. Mas também tem esse lado das redes sociais que eu também estou usando e estou criando uma página aí que todo mundo vai poder acompanhar. agradecer aos colegas no projeto da psicóloga do CRAS, que a gente pediu uma atenção especial, vi que foi dada essa atenção. E eu acredito que seja nesse ponto, né, no diálogo, nas entranhas que às vezes surgem não diálogos e mais discussões, mas nesse ponto que chegamos às vezes a algumas conclusões, que tudo pode ser aproveitado quando se é necessário ser aproveitado. Então eu agradeço aos colegas pela atenção. E o que eu tinha era isso de assunto, eu devolvo a palavra e deixo o restante do meu tempo para a bancada. Obrigado, senhor presidente.
Quinto vereador, Rodrigo Pivotto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa e aos ouvintes da nossa rádio 87.9. Meu boa noite. Quero começar pelo pedido de providência, que é sobre aquela parada ali na frente da EMEI, do CRAS, das lojas ali, acho que já foi feito, não sei se foi feito o pedido de providência para algum colega aqui, mas eu recordo que foi levantado esse assunto aqui na casa. E hoje, cruzando por lá, já pedido de paz, pedido dos moradores ali, porque é complicado, por exemplo, ali tem um dia de chuva para os pros pais deixar para as crianças, tem a entrega de merenda ali na EMEI, tem um fluxo muito grande no CRAS também, né? E tem mais a loja ali do Laércio também, que tem um fluxo de movimento de clientes para chegar. Eu não sei se seria necessário toda a rua ser colocado, mas um ponto ali, aquele trecho ali que é o mais crucial, que é entre o CRAS e a EMEI ali, que eu acredito que consiga atender. Dá para delimitar um espaço ali para estacionamento e um para de parada e saída de 15 minutos, 10 minutos, sei lá, tem mais o posto do Banco do Brasil, que é ali também, né? Então é uma rua muito estreita e tem bastante movimento ali, tu pega ali, tem o posto do Banco do Brasil, tem a loja do Laércio, tem a EMEI, tem o CRAS, são quatro, e mais o bar na esquina ali, então teria necessidade do fluxo de carro ali para sair, ainda o pessoal não está acostumado, às vezes entram uns contramão de lá para cá também, então seria necessário é uma melhoria, não é uma crítica, né? Ali é uma melhoria para fluir mais e não atrapalhar até os pais que chegam com os filhos e seguir. Também eu ia fazer hoje até pedir para retirar, porque depois eu dei uma andada na cidade, eu ia fazer o pedido de providência sobre os fios da Oi que estavam. Eu vi que ali na Ipiranga mesmo já tinha um pessoal trabalhando. Não sei se fizeram uma varredura em toda a cidade, mas ali eu vi que eles já estavam trabalhando. Então, isso é um pedido que a gente foi atendido, né? E acredito que possam ter terminado todo. A questão que o vereador falou sobre os projetos, isso a gente era tranquilo quando a gente era governo e vocês podem ficar tranquilo como a gente é oposição. Tudo que for bom para o município, a gente sempre vai votar favorável. Nunca a gente vai fazer política aqui em cima de projetos, em cima de pessoas, né? Porque isso aí tu prejudica a população. Não estou prejudicando o prefeito, não estou prejudicando o partido do PDT, a gente prejudica quem realmente necessita do serviço. Então, quanto a isso, vocês podem ficar descansados, que a gente sempre vai trabalhar na linha do que é melhor para o município. A gente recebeu uma denúncia, não vou falar sobre a denúncia, só quero que a nossa secretária faça um pedido que o prefeito nos responda a essa denúncia, né? Que é uma denúncia bem contraditória com o que o executivo precisa. Pelo que todos têm a denúncia aí, fala que estão chamando mais para uma área e precisa mais para outra, então seria bom que o executivo nos respondesse para detalhar o porquê dos motivos desses cargos que estão chamando onde não é necessário, segundo a denúncia, né? Então a gente precisa que o executivo nos responda para a gente ter base se é real essa denúncia ou não. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Sexto vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Vamos seguir aqui na questão do que os vereadores já vinham comentando. Primeira mão, na questão dos fios do ramal, da telefonia, né? Eu acho que assim que é uma coisa que a gente vê, não só aqui em vários municípios, né? É uma espécie de abandono por parte das empresas que usufruem. Porque, na verdade, assim, as pessoas podem confundir que os fios da rede de luz é uma coisa, os fios da rede telefônica é outra, né? E a empresa, por exemplo, a RGE, cede para a empresa de telefonia usar, e eles fazem aquele cabeamento que depois passam, às vezes fica baixo, passa o caminhão, rebenta, fica atirado, e ali na rua do Cras e da EMEI ficou um tempão, né? Aqueles fios, até ontem ainda estavam lá, né? E até uma das coisas que a gente ia comentar aqui era essa questão dos fios, né, para reforçar as empresas a terem um pouco mais de responsabilidade com relação a isso, porque pode provocar, além de deixar a cidade feia, porque fica uma coisa que parece que está abandonado, né, pode provocar um acidente, e a qualidade do serviço para quem está pagando o telefone também certamente deixa a desejar para as pessoas. Então, acho que é muito interessante a gente ficar de olho nisso, né? Vamos ver se amanhã se foi feito, se não foi feito, até para a gente pressionar mais, porque é uma coisa de extrema necessidade que a coisa aconteça nesse sentido para que melhore. E também a questão do estacionamento. Realmente, aquela rua ali, da EMEI e do CRAS, né? Ela é super utilizada e necessita ser, porque temos serviços essenciais prestados ali, né? Tem a creche, tem a questão do CRAS, as pessoas que precisam passar por ali, tem outros comércios, e tudo isso acarreta em excesso de veículos, né? E aí, principalmente aquelas pessoas que têm que deixar os seus filhos na creche, se o tempo está bom, até uma coisa, mas se o tempo está ruim, né? Tudo é difícil, né? Então, acho que é interessante a administração, através dos seus responsáveis, analisar uma maneira de melhorar, né? Temos que melhorar. Já foi feito mão única para tentar resolver, mas a gente vê que é bastante, bastante tem muita circulação de carro ali, então é necessário que a administração veja a possibilidade de melhorar um pouco nesse sentido. E a questão do técnico agropecuário, né? Então, a gente se propõe nessa casa a fazer um debate, a gente se propõe a discutir os projetos. Né, e naquela questão do projeto do técnico em agropecuária havia dois entendimentos, né, mas que com diálogo, com discussão, com uma boa conversa, a gente conseguiu, né, mediar, a gente conseguiu falar com o executivo nos atendeu e disse, não, nós vamos fazer assim, então se é esse o problema, vamos resolver, está resolvido. Então, é a questão de negociar, de articular e ver o que é bom realmente para o povo, né? Então, o pessoal aí da agricultura fica bem servido com alguém que vai lá para contribuir, para colaborar com esse setor aí, né? Acho que essa questão é interessante, que aqui na Câmara de Vereadores, é aquilo que os vereadores falam, nós temos que trabalhar para o povo. Os vereadores é um setor e o prefeito é outro setor, né? Às vezes a gente pede alguma coisa aqui e o prefeito não atende, mas nós fizemos a nossa parte. Às vezes a gente pede e o prefeito atende. Que bom, né? Então é assim que a coisa funciona, né? Mas é interessante que nós aqui, a Câmara de Vereadores, como instituição, está fazendo a parte dela. Estamos tentando negociar, estamos tentando articular. Se não dá de um jeito, a gente procura de outro. A gente tem projetos que vão ter votação contrária, mas a gente entende também os vereadores, né? E a gente entende também o executivo na questão do psicólogo, acho que é, né? Nós temos um projeto aí que tem um parecer negativo. E a gente entende o executivo que, num primeiro momento, a contratação eximiria o prefeito de assumir uma despesa fixa, que vai ser para sempre. Essa seria uma justificativa, vamos dizer assim, para contratar, né? Mas também a gente não deixa de ver que tem um concurso e que tem isso e tem essa vaga. Então, o executivo também está sensível a essa questão, né? Então, a gente conversou, né? E são os projetos que daqui a pouco a gente vai estar discutindo aqui nessa casa. Mas o interessante é que a gente procura fazer pelo melhor, tanto para ressalvar o executivo nas suas ações, como nós, vereadores, também aqui fazer as coisas mais certas o possível. É certo que não somos perfeitos. todo mundo erra, e nós também podemos errar aqui, mas se errarmos, queremos errar sempre tentando fazer o melhor, né? Às vezes isso acontece, né? A questão da iluminação pública, que nós temos uma deficiência, né? E faz tempo que a gente vem tendo esse problema, né? Primeiro porque o material não era tão bom, depois porque teve uma licitação e houve um problema na licitação. Então nós passamos um tempo aí, nós ficamos devendo para a sociedade, devendo para o munícipe esses serviços, né? Bom, houve esse entendimento e agora a coisa tem que andar, né? Então, até falando com o prefeito semana passada, ele falou com o pessoal, com as equipes que fazem esses reparos e pediu uma atenção especial para que a gente possa recuperar esse tempo aí e esses serviços que têm que ser feitos. Temos problemas na cidade e problemas no interior, né? Então, o executivo pediu para que a empresa pudesse dar uma atenção especial para nós superarmos, né, essa deficiência que tem na parte de iluminação pública, tanto na cidade quanto no interior. O patrulhamento que o Roger falou aqui, na questão da saída do Planalto, Piquiri, ali, e descendo aí o Rincão dos Lopes, São João, até lá no Elísio Maia, que é onde faz a divisa com o Jaguari, a estrada não está ruim. Mas no nosso entendimento, não precisa que ela fique tão ruim para fazer uma recuperação, né? Então agora, se daqui 15, 20 dias for feito um patrulhamento, a estrada ainda está em boas condições, alguns trechos precisam realmente de um patrulhamento, mas a questão é que nós vamos aos poucos conseguindo chegar num ponto que a estrada, né, fique tenha um padrão de estrada. É isso que a gente quer. Então, por isso que a gente está reivindicando esse patrulhamento, porque isso vai conservar a nossa estrada e vai manter ela como uma estrada de boa qualidade. Por isso que nós estamos pedindo. E tem, né, ali para baixo, nós temos alguns serviços que devem ser feitos, aproveitar que essa oportunidade que o pessoal vai descer para lá, que são aquelas entradas de propriedade que necessitam ser feitas, ser recuperadas, colocado um cascalho, enfim, melhorando cada dia mais. Também está sendo feito o aterramento dos terrenos, aqueles terrenos estão sendo analisados agora pelo sistema pela comissão de habitação, aquelas pessoas que vão passar pela aprovação do seu cadastro, e está sendo feito o aterramento dos terrenos, né, e também o início do calçamento na rua 8 de março e também na Breno Friso, né? Então são dois trabalhos, na verdade são três frentes de trabalho. E ali, naquela questão dos terrenos na Padre Abraão, tem um serviço grande para ser feito ali. Vai bastante terra, tem que ir colocando cascalho, terra e arrumando, para deixar bonitinho, né, para construir a casa que tem condições de um bom alicerce, né? Então esses serviços estão sendo feitos. Também alguém aqui falou de um patrulhamento para o seu Vinícius Estrela, né? Então, se amanhã não tiver muito molhado, né, já está na programação para fazer esse trabalho ali. E também no loteamento Turze, que também tem que fazer umas melhorias naquele local ali. Senhor presidente, eram essas as minhas considerações. Devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Daniel Walter Friso, não vai fazer uso. Oitavo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao jurídico, às gurias secretárias aqui, e o pessoal da casa, meu boa noite. Eu aqui queria também parabenizar os festeiros da Cuxia para excelente festa, os companheiros falaram. Estava muito bom e o pessoal faz 2 anos que está parado, porque o negócio da pandemia, agora sai uma festa, o pessoal tão louco para dançar. E o Roger mesmo ontem lá, eu acho que tinha mordido a abelha até. A iluminação, o Dutti falou aqui, e que bom que fizeram o contrato para 12 meses, né? E o prefeito me falou que estão fazendo, inclusive o que a Love falou aqui, a realidade para o interior, tem bastante lâmpada apagada, e é muito importante aquela lâmpada, muito importante, né? Eu queria aqui pegar um deixa do Dutti aqui, dos terrenos, acho que, e digo assim para o pessoal que está me ouvindo em casa, que ele vai construir uma casa, que ele faça o aterramento necessário antes. Eu vou citar uma coisa aqui para vocês aqui, e é o que aconteceu. Aquele alagamento que dá lá em cima, lá, quando fizeram o terreno ali, não fizeram o que tinha que ter feito. Tem que levantar a quatro, construir no lugar baixo, aí o pepino vem aonde? Vem para a prefeitura. Interessa o governo que está. Então, tu tem que, antes de construir, levantar ele, que não vai dar problema depois. Pode...
Só para complementar, outro exemplo é que no bairro Vida Nova, aqueles terrenos ali, aquele barrancão ali, ó, foi... Não, Vida Nova aqui, que foi, teve feito um muro de contenção e até hoje não foi resolvido o problema. Esse é o caso que tem que fazer bem feito lá para não surgir problemas futuros, né?
É.
Obrigado, senhor Eduardo.
É isso que eu estou colocando, não contra o cara que construiu a casa lá. Não estou aqui criticando. Só que a gente tem que lutar que o governo que está, interessa quem, que... faça o aterramento, levanta o terreno para não dar problemas para a prefeitura e para o próprio morador que vai, né? A gente não quer isso para ninguém. Eu queria aqui parabenizar também os caras das bicicletas que foram na gruta ontem. Eu acho que é muito bom isso aí. Tem muita gente aqui na Esperança que tem que andar de bicicleta, não é só de moto, de carro, aí tem que fazer uma física, né? Ali ontem tinha criança, tinha mais velho, e tinha bastante gente. Passaram, eu contei 40 na cruzada lá, mas acho que já tinha gente para frente lá. Passaram perto de casa ali. Uns demoraram subir a subida. Isso aí é muito bonito, é bom, né? E tava o apoio da saúde e da Brigada Militar, que estavam dando apoio para os que estavam andando de bicicleta. Parabéns a eles aí pro trabalho do turismo aí. Eu queria aqui falar alguma coisa de sábado que teve aí a Voz Rural. E eu vim ali, e aí me achei com o presidente da Câmara, estava o presidente do sindicato, estava o prefeito, o presidente da Assembleia, o Valdeci Oliveira. E que bom ali, nós debatemos lá, até faltou, teve espaço para mais gente aí, tivesse ido todos os colegas aí. Isso aí é bom porque é a voz do campo, que esse tempo era a voz do campo, hoje é a voz rural, né? Então é bom aí, isso aqui é uma coisa agrícola, né? E hoje nós viemos enfrentando uma situação crítica nessa parte da agricultura. E muito crítica, que faz... A gente não passou por isso até, e hoje estamos passando e temos que se agarrar com os governantes, né? E aí onde o prefeito falou, e o deputado, presidente da Assembleia, isso é importante, eu acho que nunca teve um presidente da Assembleia em Nova Esperança, e agora teve aí o presidente, e coisas que ele falou aí, que onde é que vai o dinheiro? O dinheiro, ele falou que em torno de quase 500 milhões foi para o governo federal, para fazer rodovia. Quando aqui no sul, aqui, né, dependemos de uma caçambada de pinche para tapar buracos. Tem município aí que não chega, não tem asfaltamento até chegar no município, né? Então é para ver onde é que é, o que é a política, que tá indo, onde é que está indo os recursos. É, aqui, por exemplo, aqui nós fomos contemplados, vários municípios não foi. Por exemplo, aqui o microaçude, foi 10 microaçude. Se tivesse vindo 20 microaçude para a Nova Esperança, né? Poço artesiano, com esse dinheiro, um pouquinho desse dinheiro, quanto poço artesiano que podia vir para a Nova Esperança, para outro município aqui para o sul, que anda enfrentando dificuldade, né? Então é para ver onde é que vai o dinheiro, né? Nós esperemos dinheiro do governo federal, enquanto daqui do governo estadual vai recurso para o governo federal, para rodovias. E nós aqui não conseguimos, talvez, um tapa-buraco, né? É para ver como, às vezes, é mal distribuído o dinheiro e a gente espera de um lado e não vem, né? Mas, no momento, era isso, senhor presidente. E devolvo a palavra mesmo.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Eu quero fazer um pedido aqui que já foi pedido a um morador ali, que é o Itamar Tolfo, ele já pediu de uma carga de cascalho que dá acesso à garagem dele ali, já faz tempo que foi feito esse pedido aí. Ficaram de levar a carga e não levaram. Então, assim, ó, é uma rua de terra vermelha, então é complicado para chegar. Então, assim, ó, pedir, é uma carga, duas de cascalho aí resolve o problema. Então, é um pedido que já faz tempo aí, não estão atendendo eles ali. Outro pedido que recebi, eu acho para mim um pedido muito importante, é uma lixeira aqui na frente da creche, letras de magia aqui, tem bastante criança, né, usam fralda, então assim, fazer uma lixeira grande e pôr aí na frente, né. Sobre os fios de telefone que os vereadores comentaram aqui agora, eu já comentei em sessão passada, isso é uma falta de vergonha, assim, é de estar na situação que o município nosso está, essas redes de luz aí, rede de telefone, caída, na frente de casa aí, que dá acesso ali na casa do Rodrigo, um pouco para frente ali, que vai até o engenho de serra ali, chega até um pau de pendurado na rede ali para poder deixá-la erguida. Mas isso aí já faz tempo que a gente já vem cobrando, isso aí já cobrei várias na sessão. Eu acho que está faltando nós correr de atrás ali, junto com o prefeito aí, para nós resolver essa situação aí. Porque fica mal para o município isso aí, fica quem tava, esses fios de luz tudo dependurado ali, perto do dute ali, sempre tem contra a farmácia ali, o banco ali, sempre tem peso de fio dependurado. E é vários pontos da cidade. As lâmpadas de luz que estavam comentando aqui, a gente comenta aqui e depois observa no Faces, os caras falando, bah, mas só vão lá falar de lâmpada de luz. Mas imagina uma luz, uma lâmpada de luz, duas em sequência apagada numa casa, fica ruim, né? Ninguém quer. Então a gente tem que cobrar. E eu acho que a administração nesse ponto aqui está errada, isso aí vai para 2 anos fechando aí sempre a função na de lâmpada. Então acho que temos que comprar material bom e mandar fazer. Não adianta. Eu vi boatos, eu não pude falar com os guri que lidam na parte da luz. Eu acho que assim, ó, eu no meu ponto de vista, no que eles passar, eles vão passar, vão dar uma olhada o que tem de lâmpada estragada, né? No que vão olhando ali, vão trocando. Pega a assinatura de acredito eu, que de repente é para uma fórmula de prestação de conta, pega a assinatura dos moradores da frente da casa, que tem a lâmpada queimada, para dar o ok, né? Porque isso aí, você das vezes tem uma lâmpada, eles trocam aqui, a outra está queimada do lado, eles não têm a ordem para trocar, eles não podem trocar. É o que mais ou menos eu estou sabendo, né? É assim, eu acho que eles deveriam dar uma volta na cidade e ver que está lâmpada queimada, troca, pega a assinatura do morador da frente ali, que dá o ok aí que está queimado e pronto. É a solução para resolver o problema da cidade. E botar qualidade boa. Botando qualidade boa, eu acredito que não vai incomodar. Eu, pelo que eu observei, já vi umas lâmpadas ruins, ela é de 150 watts as que trocam nos postes. Isso aí sempre vai incomodar a vida inteira. Aí vem umas de 250, que é as mais antigas. Bota essas aí, não incomoda mais. É um ponto mais ou menos que eu tenho base nessas partes aí, né? Então, para parar com esse problema aí. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. O presente projeto tem como finalidade solicitar a contratação de um profissional técnico em agropecuária, sendo de extrema importância esta contratação, pelo fato de que este é um profissional que possui conhecimentos, requisitos para a área. A atuação do profissional se dá pela execução de tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários, organizando e executando tarefas ligadas à produção agrícola, prestando assistência sobre o uso e a manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipamentos agrícolas, orientar quanto à seleção das sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies vegetais. O técnico em agropecuária ainda pode fazer a coleta e análise de amostras de terra, estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção, orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura, preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens, dar orientação de caráter técnico a pecuaristas, orientando as tarefas de criação e reprodução do gado. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo número 1 de 2021, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 30 baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 32 e do projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022.
Parecer número 32 ao projeto de lei número 29 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 2. Do voto do relator. Analisando a justificativa apresentada pelo Poder Executivo juntamente ao projeto de lei, verifica-se que o profissional acima se mostra importante para a área de educação de nosso município, pois o mesmo possui conhecimentos para auxiliar em processos que envolvem as questões psíquicas e emocionais dos alunos. Nesse contexto, existindo demanda e sendo esta cada vez mais crescente em nossa comunidade, o profissional acima deve ser efetivo em nosso município, não existindo razão para a contratação temporária do mesmo, como objetivo o presente projeto. Diante das razões acima, e existindo a vaga para profissional de psicologia no concurso público número 1 de 2020, ainda em vigência em nosso município, voto pela não aprovação do presente projeto, devendo o Executivo Municipal nomear o profissional segundo a ordem de classificados no concurso público número 1 de 2020. Sala das Sessões da Câmara, 19 de abril de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de abril de 2022, opinou pela não aprovação por maioria ao projeto de lei de número 29, de 24 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, não. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, não.
Coloco o parecer número 32 e o projeto número 29 em discussão. Coloco o parecer número 32 e o projeto... Coloco o parecer número 32 e o projeto número 29 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Rejeitado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 33 e do projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022.
Parecer número 33 ao projeto de lei número 31 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal número 1945, de 16 de fevereiro de 2022. 2. Do voto do relator. Conforme descrito na justificativa do presente projeto de lei, o mesmo tem por objetivo aumentar a carga horária dos professores de matemática e educação física, tendo em vista o aumento do número de turmas de anos finais da Escola São José. Assim, se mostra necessário também o aumento da carga horária da professora de matemática. Em relação à professora de educação física, o aumento de carga horária se justifica, pois a mesma atuará duas horas aulas na EMEI. Diante de tais razões, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 19 de abril de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de abril de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 33 e o projeto número 31 em discussão. Coloco o parecer número 33 e o projeto número 31 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 34 e do projeto de lei número 32, de 30 de março de 2022.
Parecer número 34 ao projeto de lei número 32 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1867, de 15 de junho de 2021. 2. Do voto do relator. Conforme descrito na justificativa do presente projeto de lei, o mesmo tem por objetivo aumentar a carga horária da psicóloga que atua na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, aumentando sua carga horária para 30 horas semanais, sendo que tal aumento é necessário, ao passo que tal profissional, além de atender todas as demandas da Secretaria, ainda atende o Judiciário e Promotoria. Diante de tais razões, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 19 de abril de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de abril de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 32, de 30 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator, Daniel Walter Priso, presidente da CPU Sim, Márcio José Manareto, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer número 34 e o projeto número 32 em discussão. Coloco o parecer número 34 e o projeto número 32 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 35 e do projeto de lei número 34, de 8 de abril de 2022.
Parecer número 35 ao projeto de lei número 34 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 12 de 2021, 13 de 2021, 35 de 2021, 36 de 2021 e 37 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade dos contratos administrativos de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 19 de abril de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 19 de abril de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 34, de 8 de abril de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 19 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU Sim, Márcio José Manareto, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivoto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer número 35 e o projeto número 34 em discussão. Coloco o parecer número 35 e o projeto número 34 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, o líder do PL. Não vai fazer uso. Segundo, o líder do PDT. Não vai fazer uso. E terceiro, o líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto ao tempo de liderança. Eu gostaria de falar da questão do posto artesiano. Não resolveram o posto artesiano lá do Capão Grande. Falei com o Cléder Bastos na semana e não resolveram o problema da água deles lá. Então, eu destinei 25 mil, a Fran também 25 mil, então é 50 mil. E tem também um encamisamento posto do Bela Vista, né? Que não saiu do papel ainda. Gostaria que o prefeito desse uma olhada com carinho isso aí, porque depois, quando falta água, não adianta nós correr atrás da máquina. Era isso, senhor presidente. Eu vou aprovar a mesa.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022.
Em ponto.
Tá enganada, você é página virada. O seu amor pra mim foi nada, eu só brinquei com o seu prazer.
Tá enganado, você pra mim já é passado. Já é assunto encerrado, eu só brinquei de amor.
disse que ainda morro de amor.